Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da TIM S.A. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após as considerações da TIM S.A., haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Neste momento serão fornecidas instruções adicionais. Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas da TIM S.A. constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores externos e internos à TIM S.A. podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Alberto Griselli, diretor-presidente da TIM S.A. E para a senhora Andréa Viegas, diretora financeira, para que apresentem as principais mensagens do primeiro trimestre de 2023. Senhor Alberto, pode prosseguir. Bom dia e obrigado por participarem de nossa teleconferência de resultados. Tenho o prazer de dar as boas-vindas hoje à Andréa Viegas, nossa diretora financeira, que recentemente foi promovida a esta posição de dentro de nossas fileiras. Seu amplo conhecimento da TIM e do setor será um grande trunfo para a nossa diretoria. E, na sua estreia como CFO, apresentamos ao mercado um conjunto de números sólidos. Este primeiro trimestre, novamente, foi uma reafirmação do novo momento da empresa, com conquistas marcantes devido à execução apurada de nosso plano estratégico. Concluímos 100% do processo de integração de M&A, superando nossos obstáculos relacionados à deterioração macroeconômica e lidando com as incertezas de um ambiente político ruidoso. Nossa receita líquida aumentou mais de 20% em relação ao ano anterior, com o EBITDA crescendo 23%. Essa combinação levou a uma expansão de margem e dobrou o fluxo de caixa operacional livre em relação ao primeiro trimestre de 2022. Durante o trimestre, fechamos uma parceria com a Oi Brasil para cobrir 600 quilômetros de rodovias no centro-oeste do país. Esse tipo de acordo faz sentido economicamente e transforma a vida das pessoas em perfeita integração com a nossa estratégia ESG. Nossa cobertura beneficiará cerca de 300 mil pessoas, mais de 100 escolas públicas e mais de 40 postos de saúde. Também estamos bem posicionados para garantir o atingimento de nossas metas no processo de descomissionamento, com mais de 1.500 sites desmontados desde novembro de 2022. Examinando os detalhes do desempenho de nossos negócios, quero destacar nossa dinâmica de receita. No primeiro trimestre, a receita total de serviços cresceu mais de 20% ano a ano, com uma contribuição relevante dos serviços móveis, que cresceram mais de 21%. Com o um ambiente competitivo racional e o fim dos ajustes necessários pós M&A em nossa base de clientes móveis, o ARPU voltou a crescer positivamente, atingindo cerca de R$ 28 por mês. Analisando os segmentos móveis individualmente, a receita de pós-pago apresentou crescimento robusto, com alta de mais de 21% na comparação anual, com o ARPU, excluindo linhas Machine to Machine, de R$ 48 no primeiro trimestre. As receitas de pré-pago cresceram fortemente, a um ritmo de mais de 27% em relação ao primeiro trimestre de 2022, apontando para um ARPU próximo a R$ 14. Conforme mencionado anteriormente, os ARPUs do pós-pago e do pré-pago começam a se recuperar após a diluição gerada pela chegada dos ex-clientes da Oi e pela limpeza da nossa base. Também reclassificamos as linhas de pós-pago para pré-pago, em março para administrar corretamente esses clientes. Já que estou falando do impacto dos ativos da Oi, vale a pena dar mais detalhes da conclusão da integração. Em março, concluímos 100% de todas as etapas de integração da rede. Estamos usando o espectro adquirido e os clientes estão se beneficiando da capacidade adicional. Os sites não sobrepostos foram integrados à nossa rede, ajudando a expandir a cobertura e melhorar a experiência do cliente. Quanto à migração de clientes, concluímos todas as atividades referentes a esses clientes em abril, realizando as grandes limpezas e reclassificações necessárias para ter uma base de clientes coerente e saudável. Tendo finalizado essas ações, estamos começando a ver cada vez mais os benefícios dessa transação. As sinergias estão cada vez mais evidentes em nossos resultados, com exceção do processo de descomissionamento, que ainda está em fase inicial. Apesar de termos descomissionado fisicamente mais de 1.500 sites até 23 de março, o impacto financeiro desse processo de desmonte terá um tamanho relevante no final do segundo trimestre. Ainda assim, nos serviços móveis, nossa estratégia 5G está valendo a pena. Estamos conseguindo aliar posicionamento e eficiência para construir nossa sólida liderança nessa tecnologia. A TIM tem a maior disponibilidade na tecnologia 5G, como consequência de definir os mercados mais relevantes e garantir que tenhamos uma cobertura ampla e significativa neles. Essa liderança foi conquistada com quase o dobro de antenas 5G que nossos concorrentes. Além disso, o lançamento bem-sucedido do 5G está nos permitindo reduzir o CapEx relacionado à capacidade do 4G, à medida que o tráfego é transferido da rede antiga para a nova tecnologia. À medida que avançamos em nossa estratégia de volume para valor, continuamos melhorando a experiência de nossos clientes. Ainda temos uma longa jornada pela frente, mas estamos alcançando marcos relevantes. O número de reclamações vem caindo cada vez mais e somos a operadora com menos reclamações no Procon de São Paulo, com redução de 50% ano a ano na última pesquisa, e com a menor número de reclamações no pré-pago da Anatel. Além disso, somos de longe a operadora com melhor desempenho na resolução de problemas dos clientes. Há mais de um ano, lideramos o ranking de resolução de reclamações da Anatel. Mais recentemente, atingimos a quarta posição no ranking de resolução de todos os setores em todos os PROCONs. No ranking de resolução do portal Reclame Aqui, ocupamos a segunda posição entre todas as empresas do Brasil e a única recomendada entre as operadoras. Nos serviços fixos, o driver de crescimento continuou sendo a TIM Ultrafibra, com um desempenho sólido. As receitas de banda larga fixa apresentaram um crescimento de um dígito alto. O ARPU de banda larga cresceu ano a ano, pelo menos pelo 17º trimestre consecutivo, atingindo quase R$ 93. Nossa banda larga continua sendo impulsionada pela migração bem-sucedida de FTTC para FTTH. No entanto, durante o primeiro tri, também vimos adições líquidas em recuperação após o lançamento dos pilotos para expandir a cobertura nos estados de Paraná e Santa Catarina. Encerramos o trimestre com uma base de clientes superior a 730 mil ligações, e hoje estamos presentes em mais de 70 cidades. Essa expansão está sendo alcançada sem perder a qualidade e o foco na experiência do cliente. Pelo sexto ano, a TIM Ultrafibra foi eleita a melhor banda larga fixa do país pelo portal de tecnologia Canaltech. Agora, eu passo a palavra à Andrea para fazer uma revisão dos resultados financeiros. Obrigada, Alberto. Agradeço a oportunidade de atuar como a nova CFO da TIM no Brasil. Estou muito animada para trabalhar com você e o restante da equipe de liderança para levar esta empresa ao sucesso. Também estou ansiosa para construir um relacionamento forte e duradouro com a comunidade financeira. Sem mais delongas, vamos falar de números. Como Alberto já explicou bem, o primeiro trimestre sinaliza um desempenho robusto em todas as linhas relevantes de nossos resultados. Os desafios e incertezas macroeconômicas do país não nos impactaram, pelo menos até o momento. Nosso desempenho continua sendo impulsionado pela integração do M&A e crescimento orgânico. Apesar das pressões inflacionárias, nossa linha de OPEX começa a desacelerar, pois estamos chegando ao final do processo de integração dos ativos móveis da Oi. Como consequência disso e do ritmo robusto das receitas, nosso EBITDA está crescendo mais de 20% contra ano a ano, atingindo R$ 2,6 bilhões. Nesse cenário, a margem EBITDA está voltando a crescer. Após um ano de contração, devido aos custos adicionais relacionados à operação de M&A e questões de base de comparação, a margem subiu para 46%, uma expansão de 100 pontos base em relação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação a esses dois elementos, este é o primeiro trimestre em que temos uma base de comparação justa para aluguel de última milha de fibra. Por outro lado, o impacto negativo do contrato temporário de prestação de serviço com a Oi ainda estava presente no primeiro trimestre de 23. O contrato terminou apenas em abril. A partir de agora, conforme apresentado em nosso guidance, acreditamos que a TIM entregará margens acima dos níveis de 2022. Esse excelente desempenho do EBITDA está impulsionando o lucro líquido de volta ao crescimento, apesar de todos os impactos transitórios que apresentamos e explicamos a vocês no passado recente. Fechamos o primeiro trimestre com lucro de quase R$ 440 milhões, crescendo acima de 4% ano a ano. Esses elementos transitórios ainda estão presentes. Durante o trimestre, foram adicionados mais de R$ 270 milhões entre depreciação e juros relativos aos contratos de leasing que recebemos da Oi. Além disso, durante o primeiro trimestre de 23, vimos impactos negativos de uma atualização de provisão de contingência cível e não anunciamos JCP. Declaramos a primeira tranche apenas no mês passado. Mas, pelo lado positivo, tivemos elementos como a renegociação dos contratos de torres e a vida útil dos ativos que ajudaram no nosso desempenho. Conforme mencionado no último trimestre, o desempenho do lucro líquido ainda é volátil. Então, uma forma melhor de entender a nossa evolução é usar as métricas de fluxo de caixa operacional livre. O EBITDA após locações menos CAPEX cresceu mais de duas vezes, ultrapassando os R$ 530 milhões de reais. Nessas circunstâncias, mantivemos uma sólida posição financeira e nível de alavancagem. A relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,4 vezes, com uma dívida líquida total, incluindo aluguéis, de R$ 15,1 bilhões de reais. Mais uma vez, essa tendência sustentável nos deixa confortáveis em um cenário de juros altos. Agora passo a palavra para o Alberto para finalizar a discussão referente ao primeiro trimestre. Obrigado, Andréa. Estamos completando um ano de fechamento da transação com a Oi. Nesse período, nossos esforços se concentraram na integração dos ativos e na execução do plano de transformação da empresa. Estamos atingindo um marco importante com a conclusão da integração, mas ainda temos muito pela frente. Nosso foco para os próximos trimestres estará centrado em ter um ambiente competitivo saudável, onde possamos recuperar o impacto da inflação, enquanto utilizamos outras ferramentas do mix de marketing para nos diferenciarmos de nossos concorrentes. Queremos competir em proposta de valor e experiência do cliente, e o 5G pode nos ajudar a fazer isso economizando o CAPEX. Como mencionei durante o meu discurso, estamos apenas iniciando o processo de descomissionamento das torres. O plano está no caminho certo e estamos comprometidos com a entrega no prazo e todos os benefícios esperados. Para a banda larga fixa, continuaremos a usar o modelo asset light para crescer com poucos ativos, testando essa abordagem em novos mercados enquanto concluímos a migração de FTTC para FTTH, Os próximos trimestres para as iniciativas da plataforma de clientes serão mais empolgantes. Em breve, iniciaremos comercialmente a implantação da nossa parceria com o cartão de todos, nosso parceiro de saúde, e novas parcerias serão lançadas. Por fim, continuaremos a evoluir nessas verticais B2B. Estamos expandindo nossas atividades em logística, em acordos com o da Way Brasil, trazendo conectividade e soluções IoT para a infraestrutura brasileira. Nesta vertical de serviços públicos, dobramos o número de pontos de iluminação inteligente desde o terceiro trimestre do ano passado. E a expansão continuará em velocidade exponencial. Hoje, a Endy é a nossa principal parceira nesses projetos. E para a nossa joia da coroa, o segmento de agronegócio, ampliamos nossa cobertura para 14,4 milhões de hectares, conectando campo, fazendas e comunidades do interior em todo o Brasil. Estou chegando ao final dos meus comentários e quero agradecer a toda a equipe, porque estamos começando o ano em um ritmo forte. As coisas não vão ficar mais fáceis daqui para frente, por isso, temos que seguir com um ótimo trabalho, mantendo o foco e a execução para atingirmos nossas metas até o final do ano. Vamos abrir agora para perguntas e respostas. Por favor, operador. Obrigado, senhor Alberto. Agora vamos entrar na sessão de perguntas e respostas. Primeiro, passaremos à sessão dos analistas e, em seguida, ao público em geral, ambas em inglês. Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez. Para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do chat do webcast. A primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Bom dia, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta é: vocês poderiam explicar o motivo do gap entre o descomissionamento físico das torres e o impacto financeiro? Gostaria de ter um esclarecimento. A segunda pergunta: quanto de fibra está fazendo a substituição da fibra na calçada? E quando fizeram esse FTTC, devemos esperar o mesmo número de adições brutas em fibra? Obrigado, Marcelo. Então, em termos de gap entre o descomissionamento e a parte econômica, a análise está relacionada entre o trabalho entre a empresa de torres e nós, para ter a luz verde para o descomissionamento econômico. É quando você aluga um apartamento, é a mesma coisa. Você precisa retirar todos os seus bens de dentro do apartamento, depois é feita a inspeção, e se o apartamento estiver livre de coisas e objetos, aí é que entra a parte de descomissionamento econômico. Então, o primeiro passo é a retirada das torres. Depois, existe o trabalho entre nós e a empresa da torre para então concordarmos e ter certeza de que a luz verde seja enviada. E tem uma troca, um vai e vem de documentos, depois a inspeção, para ter certeza de que tanto nós e o nosso parceiro estão certos de que a torre está vazia. Então, demora um certo tempo. Isso depende do processamento da empresa, e depois que o descomissionamento físico é feito, demora em média 90 dias para passarmos da parte física para o descomissionamento econômico. Com relação à segunda pergunta, de adições líquidas, existe uma aceleração de adições líquidas no FTTH nesse trimestre. Isso é uma combinação da migração de ótica para fibra, que está acontecendo melhor no São Paulo e no Rio de Janeiro, Então, nossa parcela de FTTH era de 60% a um ano e hoje está chegando em 80%. Estamos agindo mais rápido, estamos quase concluindo o processo. Quando olhamos para o aumento desse trimestre e o que esperamos para o próximo tri, é uma combinação de duas coisas: a migração de cobre para fibra, que quase terminou, e o aumento de cobertura na nova região. Então, fizemos um acordo para passar agora para Paraná e Santa Catarina, no sul, e o valor de adições líquidas está vindo de lá também. Se nós passamos de 15 mil novas adições nesse tri, estava um pouquinho mais baixo do que nos anos anteriores, de ano a ano de 5 para passamos de 5 para 16, e agora pretendemos nos manter nesse nível daqui para frente. Muito obrigado pelas respostas, Alberto. A próxima pergunta vem de Marco Nardini, da XP. Bom dia. Agradeço pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira está relacionada à expectativa de dinâmica da margem de EBITDA. O que devemos esperar aqui? E a segunda é sobre a rede. Você poderia falar sobre a experiência com a Vital e contar um pouco sobre a expectativa de crescimento e a parte econômica dessa nova parceria? Aqui, Alberto. Falando com relação à margem EBITDA, nós dissemos no nosso guidance de 2023 que esperamos subir para dois dígitos. Isso implica uma expansão de margem em comparação ao ano passado. Então, precisamos chegar a um nível próximo ao que tínhamos no ano passado. O crescimento de margem se dá por várias coisas. Como você mencionou corretamente, existe a conclusão do DSA, que era 75 milhões, 70 milhões por trimestre, e encerramos no último trimestre. Existe também oportunidades adicionais relacionadas à base de clientes da Oi. Então, em termos de cobrança digital, pagamentos, existem oportunidades a serem exploradas e há diversas iniciativas que estamos falando dentro da nossa própria operação, também com relação ao comércio eletrônico e outras atividades que devem aumentar a nossa produtividade. Então, haverá expansão de margem daqui para frente. E é por isso que o nosso EBITDA vai crescer para dois dígitos em termos de crescimento esperado na receita. Em termos da nossa rede, nós, com a E-System e a Vital, a experiência tem sido bastante positiva. Nós podemos dizer que agora o modelo está funcionando corretamente. Estamos satisfeitos com o nível de serviço e o funcionamento dos dois acordos. Em termos de como vamos acelerar as duas redes, o uso está em linha com os nossos planos, elas são complementares. Nós vamos usar a iSystem para expandir a cobertura em algumas áreas, e a Vital, onde a iSystem não está presente. Então, é uma abordagem complementar para evitar fazer rede onde já existe uma. Ok, perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Chaves da UBS, do UBS. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas também. A primeira está relacionada ao ARPU. Se pudessem responder em mais detalhes o evento que vimos no trimestre e o que devemos esperar daqui para frente. E sobre os preços, vocês pretendem fazer algum ajuste nos próximos trimestres? E também o descomissionamento. Já explicaram na primeira pergunta sobre esse descomissionamento, mas eu gostaria de entender também o cronograma favor. Lucas, passando para a dinâmica do ARPU. A dinâmica do ARPU, estamos de volta no nosso plano com relação ao crescimento do ARPU, tanto de pré-pago quanto pós-pago. Isso se deve principalmente à limpeza da base de clientes da Oi. Então, é um efeito matemático, digamos assim. Nós limpamos uma grande parcela de clientes que estavam inativos. E assim, reduzimos o denominador, e isso impacta a receita. Esperamos que isso também apareça nos resultados do último trimestre. Com relação à dinâmica de preço, temos dois marcos importantes. O primeiro, relacionado ao fato de que os preços foram ajustados um pouco acima da inflação, acima da linha, ou seja, esses preços que estão no website são para novos clientes. Isso funcionou muito bem. Então, esse foi um marco muito importante. Decidimos gerenciar pela primeira vez a questão da inflação nos preços. O que vai acontecer nesse trimestre é uma questão de tempo, é que o ajuste do nosso lado, na nossa própria base de clientes, o que nós fizemos no ano passado, no segundo trimestre, e vamos fazer também no segundo trimestre deste ano. Estamos atualizando os preços para controle e pós-pago nesse. E vamos ver os resultados nos próximos trimestres. Teremos um efeito de máquina de lavar que ocorre quando fazemos esse ajuste na base de clientes, ou seja, o sistema, o mercado está mais racional, nós já aumentamos os preços de entrada, o efeito de lavagem será maior do que com relação ao trimestre anterior. Essa é a expectativa. O último comentário é sobre pré-pago. Nós estamos remodulando os benefícios de pré-pago. Isso está funcionando bem. Como vocês podem ver nas receitas de pré-pago, estamos ajustando os benefícios com benefício de positivo do nosso lado. Com relação à sua segunda pergunta, relacionada a descomissionamentos, estamos no caminho certo, com a margem de. Temos descomissionado 1.500 torres, estamos nos movimentando de acordo com o plano, significa que vamos atingir 3,5 mil até o final. A parte econômica vai aumentar no segundo trimestre, porque existe uma diferença. Porque o descomissionamento físico leva um tempo para chegar no descomissionamento econômico. Obrigado, estava muito claro. A próxima pergunta vem de Luca Brandin. Bom dia, obrigado pela pergunta. Duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, quando nós olhamos os impactos da expansão de 5G, vocês conseguiram ver algum sinal de capitalização disso, de monetização do 5G, do ganho de novos clientes? Ou se conseguiram fazer um upselling com os clientes? E segunda pergunta é se poderiam dar uma atualização do CapEx, se houve alguma mudança em relação à expectativa inicial para o ano. Obrigado. Ok, vamos começar com a primeira, com guidance do CapEx. Em termos de impacto do 5G, vamos dizer o seguinte: nesse momento, nós estamos instalando o 5G de uma forma diferente dos concorrentes. Nós selecionamos vários mercados onde vamos entrar com uma cobertura total. Essa é a nossa estratégia. Do lado comercial, nós queremos assumir a liderança do 5G e fechar essa lacuna que tenho com alguns clientes de alto valor, nesse segmento de clientes de alto valor. É mais uma abertura de posicionamento do que de monetização nesse momento. É por isso que escolhemos capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, onde temos uma cobertura quase total, fornecemos um serviço melhor para os nossos clientes e melhoramos o nosso apelo de posicionamento no mercado. A história é que o 5G é melhor que o 4G, isso já está comprovado, a maior qualidade de serviço. Somos o líder de 5G, então nos tornamos mais interessantes para os clientes de alto valor. Tem o Maracanã hoje, o Carnaval, várias iniciativas. Os eventos que nós fazemos são experiências boas para o cliente e a TIM fornece um ótimo serviço. Isso é mais uma abordagem de posicionamento em relação à base de clientes. É claro que isso é suportado pela instalação do 5G, que está sendo mais rápida em relação aos concorrentes. Os benefícios econômicos disso no curto prazo estão relacionados ao 4G, porque quando chegamos no Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais e áreas metropolitanas, estamos mais rápidos na instalação do 5G, ou seja, nos mercados cheios, podemos passar por investimentos em 5G. Mudando essa concentração de investimentos do 4G para 5G, tornamos mais eficientes no CAPEX. Isso tem um impacto econômico mais tangível na nossa base de ativos. E também passando para o segmento comercial, onde o 5G é uma alavanca de diferenciação na área de logística, por exemplo, como a parceria que nós temos com a São Martinho, que é um centro de inovação, ou com a BTP no Porto Central. Temos projetos industriais. Daqui para frente, à medida que a cobertura se expande e passamos os clientes para o 5G, a primeira oportunidade de monetização será a monetização de dados em si, porque, como vocês sabem, estamos agregando serviços no nosso pacote de 5G, como jogos na nuvem. E assim que tivermos uma massa de clientes no 5G, podemos começar a monetizar. Ou seja, essa é uma abordagem de dar aos clientes uma experiência em 5G. E aí eles decidem se querem ou não pagar por isso. E agora eu vou passar a Andreia. Luca, com relação ao CAPEX, estamos de acordo com o planejado. Esse primeiro trimestre, o CAPEX é uma questão sazonal, mas queremos atingir o nosso guidance de CAPEX com uma receita mais baixa do que 10%. Está muito claro. Obrigado por responderem minhas perguntas. Senhoras e senhores, como lembrete, pedimos que, para fazer a pergunta em português, envie através do chat do webcast. A próxima pergunta vem de Daniel Federle, do Credit Suisse. Obrigado a todos. Bom dia. A primeira pergunta é: temos visto uma redução no ritmo de crescita de serviços móveis, trimestre a trimestre. Vocês esperam que essa tendência continue segundo o tri desse ano? Especialmente porque o segundo tri do ano passado foi muito forte. Então é difícil, né, na comparação. A primeira pergunta é: quando vocês esperam a retomada do crescimento? E a segunda pergunta é: a Anatel acabou de publicar há algumas semanas a pesquisa anual de qualidade. Parece que a TIM ainda está em terceiro lugar. Então, a pergunta é: se isso é um ponto de preocupação para a empresa? E se vocês têm alguma expectativa em termos de quando esse gap será fechado? Alberto falando, vou responder as duas. Em termos de receita, dinâmica de receita, você vê está correto. Olhando a dinâmica de receita de serviços, ela caiu um pouco, houve uma desaceleração. Isso também está relacionado ao fato do movimento de preço. Na verdade, há dois movimentos, há dois fatores principais. O efeito da base de clientes da Oi, como você provavelmente sabe, compramos 40% da base. Então, existe algum nível de cancelamento sem receita, não existe um receito, impacto na receita de cancelamento, mas também é uma saída de clientes que aconteceu no processo de migração. A intensidade dessa migração, do vazamento de receita, está diminuindo. Por outro lado, existe uma dinâmica orgânica que é positiva e em linha com as tendências. Então, hoje, quando olhamos aquele 21,1%, no próximo trimestre vai ser mais baixo, porque não teremos a Oi. Então, teremos apenas um mês de Oi nesse tri. Então, vamos cair na performance orgânica e depois do segundo tri até o terceiro e quarto, será apenas orgânico. Haverá uma leve desaceleração, porque perderemos o fator inorgânico que estava presente nos últimos trimestres. Então, o guidance que estamos dando é que vamos crescer acima da inflação. Isso é uma grande mudança em relação ao ano passado, porque não podíamos crescer acima da inflação e agora a expectativa é de crescimento acima da inflação. Então, um crescimento de dois dígitos nesse ano. Então, você tem razão, mas isso se deve ao fato de que perderemos um pouco de inorgânico em termos anuais. E depois veremos a expectativa, o crescimento da TIM na parte orgânica, que estará de acordo com a expectativa. Ficou claro, Daniel? Como dinâmica? Sim, bem claro. Próximo trimestre será bom para isso, porque vocês terão uma boa ideia do que é orgânico e do que era o elemento relativo ao Oi. Com relação a pesquisa da Anatel, eu diria que existe uma grande oportunidade do nosso lado. Não é um elemento de preocupação, mas sim uma ótima oportunidade. É verdade que estamos em terceiro, e se olharmos a diferença entre nós e concorrentes, é bem pequena e é mais alta no pós-pago. É exatamente aí que queremos melhorar o nosso posicionamento. Há diversas iniciativas dentro da empresa para melhorar a experiência do cliente, e esse é um elemento-chave do nosso plano estratégico e uma área-chave onde estamos concentrando nossos esforços. Quando olhamos os dois principais elementos, a questão de atendimento ao cliente e a qualidade da rede, nós temos planos em ambos para melhorar nosso posicionamento relativo, especialmente nos clientes de alta renda, de alto valor. Quando olhamos o progresso que temos tido na Anatel, por exemplo, reclamações da Anatel em abril, caímos 50% ano a ano. Se olharmos a resolutibilidade no Procon, estamos com melhor performance entre as outras operadoras. Ou seja, precisamos traduzir isso na experiência do cliente. Já temos elementos concretos conosco e agora isso vai se traduzir na perspectiva do cliente. Existe uma oportunidade para diminuir a diferença em relação aos concorrentes? Não, é preocupação. Sim, um ponto para melhora. Muito obrigado, Alberto. Perfeito. A próxima pergunta vem de Felipe Cheng, do Santander. Olá, obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas. A primeira está relacionada aos dividendos. Poderiam atualizar a política de pagamento de dividendos para 2023? Parece que estamos com a geração de bastante caixa e gostaria de entender se existe espaço para aumento na distribuição de dividendos. A segunda pergunta é se vocês poderiam atualizar como a parceria com a Vital está evoluindo. E se há aumento de risco com relação ao Chevron para os próximos anos. Olá, Felipe. Aqui é a Andrea. Confirmo que estamos de acordo com o plano para os dividendos e ainda vamos manter os 2,2 que colocamos no guidance. Para o momento, não há nenhuma outra atualização com relação a essa informação dos dividendos. E Felipe, fala Alberto, com relação à banda larga, se olharmos o ambiente competitivo, ele é duro. Existe muita concorrência nos principais mercados. O que nós queremos atingir em termos de crescimento na banda larga é ser coerente em termos de volume e valor. Isso se traduz em uma certa velocidade de crescimento, que está em linha com o que queremos, em 2 dígitos, e vamos acelerar um pouco durante o ano, e também no aumento de adições líquidas, mas é bom olhar um bom equilíbrio entre volume e valor. Temos que ter cuidado para não diluir o nosso ARPU, que está crescendo constantemente. Então, estamos felizes nesse momento com a velocidade do nosso crescimento na banda larga. Então, basicamente, é esse o equilíbrio que tentamos atingir todo o trimestre. Perfeito, muito claro, obrigado. A próxima pergunta vem de Carlos Figueiras, do BTG Pactual. Olá, bom dia. A minha pergunta é uma pergunta de follow-up com relação a outras perguntas que já foram respondidas. Com a Vital para o crescimento da área de fibra, poderia falar um pouco mais sobre como está indo o projeto no Sul? E qual é o próximo passo, se vocês vão explorar o sul do país, onde o TIM tem uma marca forte, ou passar para outras regiões? Como está indo o desempenho desse projeto? Ok, Cadu, e fala Alberto. O piloto no sul está indo muito bem. Se olharmos as condições nessa região, pode verificar que nós subimos muito rapidamente em relação aos concorrentes. Então, a expansão que temos no Sul, até o momento, está indo muito bem. Quais são os elementos que ainda precisamos melhorar? Quando você entra numa nova área, especialmente uma área que nós selecionamos porque temos uma marca forte, muita credibilidade, isso é muito positivo em termos de adições líquidas, porque não há churn. Você tem adições brutas sem o impacto do churn. E demora um tempo para chegar à conclusão se é positivo ou não em termos de líquido. Nós temos a liderança em Curitiba já em fevereiro, mas o ponto é que precisamos olhar a qualidade dessas aquisições. É por isso que precisamos de mais uns 2 meses para concluir o processo e ter certeza que é positivo totalmente, porque esse é um aspecto muito importante do equilíbrio de valor, ou seja, trazer para dentro clientes que fiquem conosco sem ter impacto no churn ou na taxa de cobrança. Esse processo demora alguns meses, porque as pessoas entram, aí você recebe a primeira fatura, tem um tempo para pagar, etc. Até o momento está indo bem, precisamos de um certo tempo para analisar esse outro aspecto, que será a qualidade da aquisição. A resposta de mercado tem sido muito bom em termos de adições brutas, que se traduz numa boa performance líquida, e agora precisamos verificar a qualidade dessas adições brutas. Até o momento está indo bem, e quando finalizarmos, vamos divulgar o próximo passo. Ok, muito obrigado pela resposta. Como não há mais perguntas dos analistas, passaremos agora à sessão de perguntas do público a partir da plataforma de webcast. As perguntas serão lidas. Bom dia a todas. A primeira pergunta vem de Tristan, da Gamco. A pergunta é: qual é o tamanho da oportunidade da cobertura agro? Qual é o valor? Qual é a área total na área rural? A oportunidade é bem grande em termos de cobertura, porque hoje, basicamente, nós cobrimos 14,4 milhões de hectares, e isso responde a mais ou menos 20% das grandes fazendas, das grandes propriedades que estão no nosso radar. Então, a oportunidade em termos de cobertura é bastante alta. O satélite, com certeza, pode ser uma tecnologia complementar para oferecer cobertura nessas áreas, mas depende muito dos requisitos técnicos do cliente. Para dar um exemplo, nós usamos, nós mesmos, satélite em algumas das nossas soluções. Mas depende dos requisitos, especialmente de latência dos nossos clientes. Se você quiser ter uma boa resposta, ser mais responsivo, aí, mas dada a natureza do Brasil, como é um grande mercado, é uma ótima oportunidade. O satélite é uma tecnologia complementar. Com relação ao modelo de negócios do nosso lado. Nós gastamos dinheiro comprando infraestrutura para os nossos clientes. O cliente paga com markup e depois monetizamos os serviços em termos de conectividade e soluções em cima dessa tecnologia. Existe também uma implicação de ESG, porque quando fornecemos essa cobertura, fornecemos cobertura que moram e trabalham nas fazendas. Então, se olharmos essa cobertura de 14,4 milhões de hectares, mais de 1 milhão de clientes que residem nessas áreas e não tinham serviço de comunicação. Nós chegamos lá, digamos o seguinte: alguns clientes aumentam a receita também, além de fornecer conectividade para eles, incluindo a parte digital. Obrigado, Alberto. A próxima pergunta vem do Michael Holdo, analista da Morningstar. A pergunta é: você poderia comentar sobre as oportunidades de consolidação na banda larga e infraestrutura de fibra? Bem, quando olhamos o Brasil e o número de operadoras, com certeza, vemos que há muita oportunidade de consolidação, porque há players comuns e, olhando isso, existe a primeira onda de consolidação já está ocorrendo com a maior velocidade, comprando as empresas de menor velocidade. ISP vai se consolidar. Essa será a primeira consolidação entre si. Depois haverá uma segunda onda de consolidação em que os grandes players vão consolidar o ASP. Alguns farão parte desse processo, outros sairão do mercado. O mesmo processo de consolidação também pode acontecer na parte de infraestrutura. A nossa, a Vivo, a Vital, não faz sentido ter tanta infraestrutura. Também pode haver um pouco de consolidação na parte de infraestrutura. Obrigado, Alberto. A próxima pergunta vem da Fanny Kanamori, do HSBC. Você poderia falar sobre as tendências de adições líquidas? Quando podemos ver um ponto de inflexão no, dos adições líquidas totais? Eu acho que o Alberto já comentou, mas, Fanny, esse primeiro trimestre foi mais difícil de ler por causa de toda a limpeza que fizemos na base e também a saída de alguns clientes. E veremos uma inflexão no segundo trimestre. No segundo tri, teremos um impacto muito menor da base de clientes da Oi e teremos uma melhor ideia da nossa performance orgânica. Deixa eu fazer a segunda pergunta, porque o público ainda não viu. A segunda pergunta da Fanny é: existe algum dado do TFF, o pagamento de manutenção da Fistel, que foi interrompido com a Covid? Será que vai ser feito em uma única parcela? Andréa, por favor, com pagamento da TFF, a discussão está nos tribunais federais. Não temos nenhuma atualização sobre a data de pagamento ou dos pagamentos. Obrigado, Andréa. A próxima pergunta vem de Hudson Cabal, investidor individual. Como está indo o processo de instalação do Massive MIMO das antenas da TIM? Eu vou pedir ao Leonardo Capevilli, o CIO, para responder. Bom dia, Hudson. Nós consideramos que o Massive MIMO, que é uma tecnologia nativa para o 5G, uma porcentagem do nosso pipe de antenas já inclui essa tecnologia. Mas nós inovamos, antecipamos o uso do Massive MIMO no 4G. Então, já instalamos o Massive MIMO no 4G há quase 3 anos, e você pode ver uma grande diferença em termos de capacidade e qualidade quando usamos essa tecnologia. Então, 5G, 100%, e no 4G estamos usando o Massive MIMO em locais onde faz sentido, ou por capacidade ou por qualidade. Está indo muito bem. Muito obrigado, Léo. Acho que com isso nós concluímos a sessão de perguntas e respostas. Operador, por favor. Senhoras e senhores, já que não há mais perguntas, vou retornar a palavra ao senhor Alberto para os seus comentários finais. Agradeço a todos por participarem da teleconferência de hoje. Gostaria de agradecer novamente a nossa equipe de gestores e todo o time e todos que estão ouvindo os resultados desse trimestre. Estamos dentro do esperado em termos de guidance e do que prometemos ao mercado. Nós crescemos na receita acima da inflação, aumentamos a margem EBITDA e a eficiência do CAPEX e planejamos dobrar o fluxo de caixa no final, entre 2023 e 2025. Agradeço ao time e espero ver vocês novamente na próxima teleconferência. Com isso, concluímos a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da TIM S.A. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acesse o site da empresa ri.tim.com.br. Você pode se desconectar a partir de agora. Obrigado mais uma vez.